Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz na internet?
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Hoje o governo anunciou que conseguiu cumprir a meta de superávit primário. Significa que os gastos foram menores que a receita, ou seja, o governo arrecadou mais do que gastou.
Isso mesmo, Kátia. As contas do governo central, formado pela União, Previdência Social e pelo Banco Central, registraram uma economia para pagar juros da dívida pública de cerca de 75 bilhões de reais em todo o ano passado. Daniela Almeida.
O resultado divulgado nesta sexta-feira foi superior à meta anterior, fixada em 73 bilhões de reais, graças ao valor da arrecadação tributária em dezembro, que foi de 14 bilhões de reais. Neste número não estão incluídas as economias dos estados e municípios, apenas do governo federal. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o desempenho mostra o comprometimento do governo com a austeridade fiscal.
Cumprimos o nosso resultado fiscal e fizemos um pouco a mais que 1,5% do PIB. Então, nós estamos fechando o ano com uma situação fiscal satisfatória, mantendo a trajetória de solidez fiscal que tivemos nos últimos anos.
Para o ano de 2014, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, espera que a arrecadação continue em alta, apesar das desonerações tributárias e as concessões à iniciativa privada de setores como ferroviário e portuário, além de petróleo e gás, devem também aumentar os investimentos no país.
Nós estamos consolidando as concessões, isso vai ter um efeito muito bom no investimento nos próximos anos. Fizemos várias concessões na área de petróleo e gás, na área elétrica. Este ano teremos ferrovias e portos e mais de elétrica e talvez mais de petróleo e gás. Portanto, vamos dar continuidade ao que começou a ser feito em 2012 e 2013.
Durante o anúncio do superávit, Mantega também negou que o governo estude elevar o imposto sobre operações financeiras, o IOF, para compra de dólares, a exemplo das operações de cartões de crédito e pré-pagos de brasileiros no exterior.
Nós sabemos que os gastos lá fora estão muito altos, são 23 bilhões de dólares no ano de 2013. Então nós estamos colocando um tributo que tem o objetivo regulatório, ou seja, evitar exageros, mais do que arrecadatório, porque a arrecadação ocorrerá, mas ela não é o mais importante.
E ainda sobre a recente alta do dólar no mercado, o ministro afirmou que a desvalorização ocorreu com diversas moedas além do real. Reportagem Daniela Almeida.
A Guajá é um dos últimos povos nômades da América. Aqui no Brasil, na reserva no noroeste do Maranhão, os Guajá vivem isolados e em contato com os animais e a natureza.
E nesta sexta-feira começou o processo de desintrusão, ou seja, de retirada de não índios da terra indígena Guajá no Maranhão. A medida é para cumprir uma decisão da Justiça Federal do Maranhão. A partir de hoje, o Exército começa a montar a montagem de uma base principal no município de São João do Caru, que vai dar apoio logístico para a retirada dos não índios da área.
Vamos saber mais detalhes sobre essa operação na entrevista que o repórter Paulo La Sálvia fez com o secretário de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Paulo Maldos.
Secretário, o governo cumpre a decisão judicial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lá no Maranhão. É um fato inédito ou já ocorreu um processo semelhante a esse em outro momento por parte do governo?
Processos de desintrusão ocorrem sempre que uma terra indígena foi reconhecida, foi demarcada, foi homologada pela Presidência da República e nessa terra indígena se encontram não indígenas, né, presentes ali ilegalmente. Né? E então, trata-se de um processo de retirada desses não indígenas da terra que pertence à União. Uma terra indígena pertence à propriedade de uma comunidade indígena. Segundo a Constituição de 88, ela é propriedade da União, está registrada no cartório da União, e os indígenas ali possuem o usufruto exclusivo daquela terra que foi reconhecida como de sua ocupação tradicional.
Entre o fim de 2012 e o começo de 2013, ocorreu uma operação como essa no Mato Grosso, foi isso?
Sim. Mato Grosso, existe uma terra indígena, foi demarcada, homologada e que estava bastante ocupada por não indígenas desde os anos 90. E houve um processo como esse, né? Foi cerca de 300 famílias que foram encaminhadas, aquelas que têm perfil de reforma agrária, para assentamentos da região, inclusive um assentamento urbano. E para todos os que saíram dali, foram oferecido o cadastro no INCRA, acesso a programas governamentais, a políticas públicas, a crédito de instalação, a créditos para dar suporte para eles reconstruir suas vidas em outras partes.
Isso também vai ocorrer na terra indígena Auá Guajá.
A maioria dos ocupantes que encontram ali vivem da extração da madeira, plantação de maconha e de outros ilícitos, como já foi identificado há pouco tempo, trabalho escravo naquela região. Então, a gente tem uma crise humanitária, digamos, em que você vê, por um lado, povos indígenas sem contato algum com a nossa sociedade, ou com um contato muito recente, né? E, por outro lado, representantes, digamos, da nossa sociedade, são do que temos de mais criminoso. Então, uma situação que o Estado tem que se fazer presente, dando suporte a uma decisão judicial, e vamos procurar discriminar aí também, né? Aqueles que têm perfil de reforma agrária, vamos procurar caminhá-los para cadastramento, junto ao INCRA, para o CAD único, para acesso a políticas públicas. Então a gente vai procurar fazer um processo sempre conduzido pelos oficiais de justiça, dando suporte a eles, mas na medida que vamos contatando a população local que está ocupando ilegalmente a terra indígena, vamos procurar encaminhá-los da melhor maneira possível para reconstruir suas vidas com apoio de políticas públicas, com acesso à terra, documentação legal, para que eles possam viver de forma legal, com reconhecimento como cidadãos, com lote de reforma agrária e acesso pleno às políticas públicas ligadas ao campo.
Quem conversou com exclusividade com a Voz do Brasil foi o secretário da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Paulo Maldos.
E a partir do dia 6 de janeiro, segunda-feira da semana que vem, os moradores do Maranhão vão poder usar o Disque 100 para fazer denúncias e ter informações sobre o processo de desocupação da terra indígena Auá Guajá.
Pelo telefone, Roberto, as pessoas que vão deixar a área indígena vão saber como fazer o cadastro no INCRA, se inscrever no CAD único ou como ter acesso a créditos, por exemplo.
O Disque 100 funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.
As ligações podem ser feitas por telefones fixos e também móveis.
7:08 no horário brasileiro de verão.
E ainda falando em Forças Armadas, jovens do sexo masculino que nasceram em 1996 e completam 18 anos agora em 2014, têm de hoje até o dia 30 de junho para se alistar no serviço militar.
Para se alistar é necessário se apresentar à junta do serviço militar municipal mais próxima da residência onde o jovem mora, levando certidão de nascimento ou outro documento, como carteira de identidade, carteira de motorista ou de trabalho, comprovante de residência e uma foto recente, tamanho 3x4.
O alistamento é obrigatório e quem descumprir fica impedido, por exemplo, de retirar passaporte, ingressar no serviço público ou na iniciativa privada.
Além disso, paga multa. O valor varia de acordo com a quantidade de dias em que o candidato deixou de se alistar.
Quem perder o prazo de alistamento só poderá participar da seleção em 2015.
Brasil. Famílias dos 54 municípios do Espírito Santo atingidos pelas fortes chuvas do final do ano passado vão receber 60 toneladas de alimentos divididas em 3 mil cestas.
Cada cesta tem 10 quilos de arroz, 2 quilos de açúcar, 3 de feijão, 1 de macarrão, 2 latas de óleo de soja, 1 quilo de leite em pó, 2 de farinha de trigo e 1 de fubá.
A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai entregar os alimentos para a Defesa Civil do Estado, que vai fazer a distribuição.
E o Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência em 56 municípios de Minas Gerais, atingidos por chuvas, enxurradas e inundações no final de 2013.
Também foi reconhecido o estado de calamidade pública em outros 2 municípios mineiros, Sardoá e Virgolândia.
O reconhecimento por parte do Ministério é necessário para que os municípios recebam recursos federais para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e também reconstrução.
A portaria portaria com os 56 municípios em situação de emergência está publicada no Diário Oficial de hoje.
E o assunto ainda são as enchentes. Hoje vamos alertar sobre os cuidados que devem ser tomados com alimentos que tiveram contato com a água da chuva e também a limpeza das caixas d'água. Vera Oliveira explica.
Depois de uma enchente, é preciso tomar cuidado com os alimentos que tiverem contato com as chuvas. Isso porque a água pode estar contaminada e transmitir doenças como a hepatite A, leptospirose, além de infecções que podem provocar vômitos e febre. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maerovitch, explica que as enchentes podem contaminar até os alimentos enlatados ou embalados em plástico.
É comum que as populações necessitadas recolham alimentos que foram desprezados pelos comerciantes. Isso não deve ser feito. Esses alimentos podem ter sofrido contaminação importante, porque, em geral, a água das chuvas vem misturado com água de esgoto, com água suja de várias origens, podendo transmitir diversas doenças. Então, mesmo alimentos embalados, mas que tenham sofrido o efeito das enchentes, não devem ser consumidos.
O diretor recomenda ainda que as vítimas de enchentes precisam conferir se as embalagens de plástico dos alimentos estão lacradas e sem furos. Caso estejam danificadas, precisam ser descartadas. Os produtos enlatados com furos ou enferrujados também devem ser desprezados. Segundo Maerovitch, somente os alimentos que estiverem em embalagens intactas podem servir para o consumo. Mesmo assim, ele alerta que os produtos precisam passar por um processo de higienização antes de ir para a mesa.
O ideal é fazer primeiro a lavagem utilizando detergente, inclusive, e depois a descontaminação com uma solução de 1 litro de água tratada com 1 colher de sopa de água sanitária. Deixe de molho por pelo menos 30 minutos para que este desinfetante possa agir eliminando a contaminação da superfície desta embalagem.
Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, alimentos gelados e congelados precisam de uma atenção especial, principalmente as carnes. Se esses alimentos tiverem tido contato com a água das enchentes, devem ser desprezados. No caso das chuvas terem provocado falta de energia elétrica ou defeito na geladeira ou congelador, o ideal é preparar os alimentos para consumir imediatamente. Se não for possível, devem ser desprezados. E também no período pós-enchentes, é preciso limpar a caixa d'água da casa. Isso porque a água da chuva pode estar contaminada e transmitir doenças graves como a dengue e a leptospirose. Mas antes de começar a limpeza, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lembra que é preciso tomar alguns cuidados.
É muito importante que as pessoas que estão limpando as suas casas façam isso de forma protegida, sempre calçada, com calça comprida, com camisa comprida, se possível de luva, protegendo as suas mãos, para evitar o contato com águas que possam estar contaminadas.
Para limpar a caixa d'água, feche o registro e esvazie todo o reservatório. Depois esfregue as paredes e o fundo sem usar sabão ou detergentes. Retire toda a água suja. Em seguida, encha a caixa d'água e misture a cada 1.000 litros de água, 1 litro de água sanitária sem alvejante e sem perfume. Quando a caixa estiver cheia, espere 2 horas e depois abra todas as torneiras e dê descargas até esvaziar completamente a caixa d'água. Somente depois disso, tampe a caixa d'água e abra a entrada de água limpa. Reportagem Vera Oliveira.
Férias e praia combinam muito com caranguejo, não é, Kátia?
É mesmo, Roberto, mas é bom lembrar que até a próxima terça-feira, dia 7 de janeiro, e também entre os dias 17 a 22 de janeiro, está proibida a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e também a comercialização da espécie, o Cydes cordatus, mais conhecida popularmente como caranguejo-sá.
O caranguejo-sá é encontrado em zonas costeiras como manguezais e estuários.
A medida tomada em conjunto pelos Ministérios da Pesca e Aquicultura e Meio Ambiente abrange o Pará e todos os estados do Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
Voz do Brasil.
Na série de entrevistas com os ministros sobre avanços e desafios do governo federal, vamos ouvir o ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Pinheiro Silveira.
A entrevista é da repórter Ana Gabriela Salles.
Ministro, que principais avanços o senhor pode destacar nas ações da Secretaria de Portos em 2013, ano em que foi inclusive sancionado o marco regulatório dos portos?
O grande acontecimento de 2013 foi exatamente a sanção da Lei 12.815, que trouxe um novo ânimo para o setor portuário brasileiro e colocou os caminhos para que a atuação da CEP se paute aí na expansão do setor portuário, seja no programa de arrendamentos no âmbito dos portos públicos, seja no âmbito das autorizações para instalação de terminais de uso privado. Isso será extremamente importante para o setor portuário se modernizar e, com isso, obtermos tudo o que pretendemos com a mudança do marco regulatório, que é trazer eficiência, produtividade e, com isso, reduzir o custo da logística nacional.
Ministro, e os novos desafios, além desse que o senhor acabou de citar, para 2014? O sistema Portolog, que começa a operar em fase de teste em janeiro, seria um deles?
Certamente. O sistema Portolog, ele será muito importante para que consigamos disciplinar os trânsitos nos acessos aos portos organizados. Isso será extremamente importante para evitar, principalmente nos períodos de safra, que haja fila de caminhões, que seja provocado transtorno no âmbito dos grandes centros urbanos. Então, o Portolog certamente é um dos aspectos centrais do trabalho da CEP em 2014, assim como todo o esforço para implementar o programa de arrendamentos portuários, que já teve seu primeiro bloco submetido ao Tribunal de Contas da União, foi apreciado agora em dezembro, estamos implementando os ajustes, mas ainda temos pelo menos outros três blocos à frente.
E quais as prioridades para o ano que vem, ministro?
Além dos processos de arrendamento dos portos organizados e autorização de terminais de uso privado, a Secretaria se empenhará fortemente em fazer a segunda fase do Programa Nacional de Dragagem para garantir que os portos brasileiros tenham seus acessos marítimos perfeitamente compatíveis com as necessidades de desenvolvimento do país. De outro lado, junto com o Ministério dos Transportes, estamos também prestando especial atenção nos acessos terrestres para que as cargas possam fluir de forma adequada para o porto. Tá? Além de toda a iniciativa do Portolog, também a construção de acessos terrestres condizentes com o porte dos nossos portos será uma prioridade em 2014.
E, ministro, só para o senhor comentar, quais as vantagens, para o ouvinte entender, das concessões, dessas rodadas de concessões de portos?
Assim... A vantagem aqui é que agora fazemos um processo de arrendamentos portuários conjugado com todo um planejamento logístico nacional, coisa que não era feita no passado. Então, o que hoje projetamos para os arrendamentos nos grandes portos brasileiros está extremamente integrado com a questão das malhas rodoviárias, ferroviárias, que por sua vez estão buscando a originação de carga de forma mais eficiente. Então, a grande novidade nesse processo de arrendamentos portuários é buscar soluções integradas para a logística nacional. Isso é de extrema importância.
Eu conversei com o ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Pinheiro Silveira. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado a vocês e boa noite a todos os ouvintes.
E depois de saber sobre os avanços e desafios nos portos brasileiros, chega a vez de ouvir o balanço e as perspectivas para o setor aéreo, na entrevista que a repórter Cleide Lopes fez com o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco.
Ministro Moreira Franco, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da sua pasta neste ano de 2013.
A recomendação que tivemos da presidenta Dilma foi a de garantir, em primeiro lugar, que as mudanças físicas que ocorrem nos aeroportos brasileiros, seja nos aeroportos concessionados, seja nos aeroportos da Infraero, elas visem garantir uma melhoria da qualidade de serviço aos passageiros brasileiros, aquele que no dia a dia está usando os aeroportos, a aviação brasileira, para os seus negócios, para o seu trabalho e para o seu lazer, para melhorar a qualidade desse serviço e fazer com que esses passageiros sejam tratados como clientes. Nós tivemos a concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, de Confins, em Belo Horizonte. E ano que vem, no primeiro trimestre, nós já estaremos com um número significativo de licitações na rua para ampliar o acesso dos brasileiros à aviação com os aeroportos regionais, com isso garantindo cada vez mais que os brasileiros possam utilizar-se da aviação para com rapidez, com segurança, com conforto e, sobretudo, com preço, cumprir com os seus desejos de trabalho, de lazer, de recreação, de comemorações familiares, enfim, fazer da aviação um benefício para o dia a dia do brasileiro.
Ministro, há um planejamento para esses dois grandes eventos esportivos que o Brasil vai sediar para não ter problemas nos aeroportos?
Claro, é o mesmo planejamento que nós adotamos com os técnicos do Conaero, quando da Copa das Confederações e do encontro do Papa no Rio de Janeiro com os jovens. Foram dois grandes eventos, sendo que o do Papa foi o maior evento, foi maior do que a Copa do Mundo, e nós não tivemos problemas na estrutura aeroportuária, porque nós nos preparamos para isso. Então, é a mesma tecnologia, agora acrescida com as experiências dos erros que foram verificados nesses dois eventos do ano passado, aliás, deste ano, nós vamos, no ano que vem, aproveitar para garantir que não haja nenhum problema na Copa e que nós possamos garantir aos brasileiros e aos estrangeiros que aqui vierem uma qualidade de serviço à altura das necessidades.
O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco. Muito obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil, ministro.
Muito obrigado.
7h22 no horário brasileiro de verão.
Já está disponível na página da Receita Federal na internet o programa gerador da declaração do imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda retido na fonte DIRF 2014.
A DIRF é preenchida pela fonte pagadora, que deve informar à Receita Federal o valor do imposto de renda e as contribuições retidas na fonte, os rendimentos pagos ou creditados aos trabalhadores no ano anterior.
O programa gerador da DIRF está no endereço www.receita.fazenda.gov.br.
A declaração deve ser entregue pelas fontes pagadoras até o dia 28 de fevereiro.
Brasil. A região do entorno do Distrito Federal vai ter por mais 6 meses a atuação da Força Nacional de Segurança Pública.
A portaria do Ministério da Justiça com a prorrogação das ações foi publicada no Diário Oficial de hoje.
A Força Nacional está no entorno do DF desde 2012 como polícia ostensiva, com o cumprimento de mandado de prisão, busca e apreensão, barreiras policiais em rodovias e apuração de inquéritos policiais.
A Força Nacional foi criada há 9 anos e atua quando é solicitado o auxílio federal em estados e municípios, quando existem situações que possam sair do controle das forças de segurança locais.
Prorrogado até o dia 30 de abril o prazo para os alunos fazerem a renovação semestral do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Mais de 1 milhão de estudantes em todo o país estudam por meio do FIES. Com ele é possível financiar até 100% do valor da mensalidade e o estudante começa a pagar as prestações do financiamento somente 1 ano e meio depois que termina o curso.
Dúvidas podem ser tiradas pela central de atendimento no 0800-616161.
Também foi prorrogado para o dia 16 de dezembro deste ano o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade.
O prazo anterior era 16 de maio de 2014.
Criada em 2011, a comissão investiga as violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Recursos economizados pelo governo para pagar os juros da dívida pública são de cerca de 75 bilhões de reais.
A partir de hoje, começa o processo de retirada de não índios das terras ao Aguajá, no Maranhão.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na segunda-feira. Boa noite. Bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.